Caixa de Areia, da Mónica Valdegato.
Bem-vindos, bem-vindos à minha caixa de areia, o sítio para eu dizer toda a merda que me apetecer, com mais ou menos opressão, mas pelo menos por agora está tudo impecável, não é? Enquanto eu não tocar nas feridas dos outros, ninguém me vem bater à porta, mas e é isto, é o Portugal em que vivemos, em que eu antes de vir para aqui falar tenho só que estudar o texto para ver se não vou ofender ninguém. Por acaso, não vou ofender ninguém nisto, é só para deixar as pessoas assustadas, eu gosto sempre de assustar um bom machista. Acabei de beijar o meu microfone. Bom, então, eu queria falar-vos de uma panca que eu tive em uma das manecas. Basicamente foi mandar a minha roupa do armário toda fora. Toda fora, não é bem assim. Achava eu que não tinha mandado toda fora. Basicamente eu fui pelo sentimento, eu olhava para a roupa e mandava a roupa, pronto, assim, ah, esta não faz sentir bem, esta, sei lá, são roupas que eu já tenho há anos, anos. Eu olhava e já não me via naquelas roupas. Para não falar que a minha casa andava, tipo, eu punha a roupa a lavar, entretanto via e ficava na cesta. Mas depois eu já não tinha espaço no armário porque estava tudo lotado, depois ficava na cesta, depois ficava com o mofo e depois vinha para lavar outra vez, depois lá conseguia entretanto arrumar não sei onde, bem, estava o caos. E eu pensava, como é que eu estou a ter problemas de arrumar a roupa se parece que eu estou sempre a vestir a mesma? E depois percebi, claro que parece que estás sempre a vestir a mesma porque estás sempre de pijama, mas mesmo a roupa que eu até ia vestindo para ir lá abaixo, passear no telo ou assim, parece que, sei lá, que não, parece que não tinha muita roupa, mas tinha a casa cheia de roupa. Era super estranho. Então eu comecei a mandar fora roupas que não me faziam sentir bem, que eu olhava e pensava, pá, não me revejo nisto, ou se calhar já não faz sentido para mim, já não é isto que eu quero. E bem, tinha um saco, mas um sacalhão, mesmo enorme, e enchi aquele saco todo, mais dois sacos tipo de lixo normais, mas outro que era à vontade, pá, aí cinco sacos daqueles. Enchi cheios de roupa. E depois eu coloquei naqueles contentores de roupa, entretanto já vieram um projeto falar comigo que eu podia lhes dar a roupa e eles punham a vender. Olha, amigo, já foi tudo embora. Eu ainda na altura ainda fiz o Instagram que era para poder vender a minha roupa, não é? Antes de dar, eu ao menos fazia-se uns trocos e já, pá, eu acho que também é bom para trabalharmos muito mais a questão da sustentabilidade e das roupas em segunda mão. Mas aquilo deu-me tanto trabalho que eu acho que eu até perdi dinheiro. As pessoas pagaram-me, mas eu depois com os portes ia ir ao correio e o raio com o parto e a fila para ir aos correios. Eu pensei, ai minha amiga, eu meto esta porcaria toda na porcaria do Ecoponta-roupa e está a andar. Principalmente agora com isto do Covid, esquece, as filas não vale a pena. Então o meu Instagram era a caixa de arrumos que eu queria pôr as coisinhas depois. Meter a coisinha no cabide, tirar a foto, pôr na foto do Instagram, blá blá blá, bem, enfim. Mandei as roupas fora. Entretanto, fui à minha vida quando eu voltei ao meu quarto, para ver a roupa e tal. Tipo, aliás, nem foi para ver a roupa. Eu voltei ao meu quarto para fazer um story para mostrar como é que tinha ficado. E quando eu estou a fazer um story para mostrar como tinha ficado, eu reparei que eu tinha quatro camisolas, aliás, três, porque uma delas era uma camisa, numa das gavetas. E eram as únicas camisolas que eu tinha. E eu aí comecei a perceber a gravidade da coisa. Eu tinha tipo três pares de calças pendurados. Aí, três, quatro, comecei a perceber a gravidade, tipo, meu Deus, eu dei mesmo a minha roupa toda, eu não tenho aqui nada. Paniquei um bocadinho. Depois até tive uma marca de roupa que mandou uma camisolinha muito fofa e fiquei super contente de poder pôr a minha quarta camisola no armário. Entretanto, também tinha roupa a lavar, portanto, dessa roupa a lavar já saquei para aí três ou quatro camisolas. Não está mal. E eu pensei, poxa, vou ter que comprar roupa e não sei o quê. Claro que a primeira coisa que uma pessoa fez foi ir à manga. Pronto, olha, eu tentar tipo, não dizer a palavra, foi ir à manga. Pronto, diga à manga, porque eles estão com uma coleção tipo bem minimalista. E eu fico, meu Deus, eu quero me vestir assim minimalistic for life. Yo, that's the life I want. Então, pronto, fui lá, enchi um carrinho, 200 paus. Eu se vou dar a vir isto, entretanto, trabalho, qualquer coisa, olha, não o mandei vir. E a verdade é que já se passaram quase 2 semanas e eu estou bem. Porquê? Porque eu reparei que eu basicamente troco de pijama 2 em 2 dias, ou seja, eu visto sempre, tomo banho, não é? Vocês pensam, ah, então tomas banho 2 em 2. Não, por acaso não. Aliás, até devia, por causa do meu cabelo lavar todos os dias, depois é uma merda, fico com o cabelo mais fraco, mas não consigo. Às vezes tento, não é? Eu obrigo-me, às vezes faço um totiche e ando aqui toda oleosa por casa, porque sei que preciso habituar o meu cabelo a não ser lavado tantas vezes. Mas bom, isto para dizer o quê? Meu Deus, sou tão defensiva. Não, não sou parca, juro, não. Ah, nem sabem, ontem, eu juro, eu já não montava num bidé há imenso tempo. Ontem limpei, ai, montei-me num bidé e limpei-me num bidé. Fiquei super contente, mas lembrei-me porque é que não é prático um bidé, porque eu andei ali, o tempo da mão de uma pessoa, ou seja, a água cai, à mão e depois o tempo que a mão leva a chegar ao pipi, mesmo que seja tipo meio segundo, é aquele meio segundo que a água já se foi embora e depois basicamente o que é que a gente faz? Dá só uma palmada na pita sem nada. E depois é uma pessoa fica nervosa, não é? Naquela correria da água para a pita, não é? E pronto, e não é nada prático, eu lembrei-me, até porque estar ali, não é? Montada, parece que vou andar a cavalo, mas depois é que sentir o frio da porcelana, eu até tranquei a porta da casa de banho, senti-me assim, tipo, se alguém entrasse, parecia, sei lá, senti-me desprotegida e estranha. Então foi assim uma experiência. Eu já não sei nem quando estava, já estou em bidés e palmadas na padareca. Está muito bonito isto hoje. Estava a falar, ah, já sei, tomar banho. Então, eu sempre que tomo banho, depois eu vou vestir o meu pijama, basicamente, é sempre umas calcinhas, uma t-shirt qualquer em lúdica, tanto de, seja de uma antiga empresa que eu trabalhei ou de outras coisas quaisquer, aquela informação bem relevante, dizer de onde é que eu tenho as minhas camisolas de uma antiga empresa que eu trabalhei, tipo, vocês podem comprar lá. Se o meu código de desconto, Mónica, o de empresa antiga, ainda vem com cheirinho a toxicidade, quem quiser pode comprar. Ok. Bom. Então eu tenho notado que, lá está, eu não tenho usado roupa, só uso tipo, sempre as mesmas calças jeans para ir lá abaixo passear no Nutella porque dá jeito, porque são largas e eu consigo vestir por cima do pijama. E eu tenho conseguido pela primeira vez na vida ter a casa sempre organizada no que diz respeito às roupas, tipo, faço a minha maquinazinha de roupa, tem roupa QB, a roupa vem, eu consigo arrumar porque há espacinho no armário, até tenho uma gaveta vazia e antes tipo, tinha todas a abarrotar. E sabe bem ter as coisas bem organizadinhas. Eu por acaso já tinha também feito isso com imensos produtos que eu tinha na casa de banho, imensos produtos que eu não usava. Tinha mesmo imensa, imensa coisa e pus tudo para um saco e mandei tudo para o lixo. Ainda pensei, epá, se calhar ainda ponho nas redes porque isto até são coisas. Só que depois, tipo, o trabalho que dá, e às vezes mais vale tirar logo da vista, porque depois uma pessoa fica aquela coisa, ah não, isso se calhar preciso disto, ah não. Pois quando eu por mim já tenho tudo no armário. E hoje eu olho para aquele armário e eu acho que ainda está super cheio. Tipo, eu agora estou a olhar para o meu armário e ainda acho que está cheio, porque tem imensos casacos que eu acho que tenho que ajudar. A roupa que eu tenho atualmente no armário, eu sinto que não quero nenhuma desta roupa, quero renovar, tipo, isto já não sou eu. Por um lado é tipo, a Mónica está a ser minimalista ou está a ser consumista? Fica a dúvida. Mas eu acho que, sei lá, também faz parte de crescer. Fiz 29, vou para os meus 30, tipo, os gostos começam a ser outros. O nosso dia-a-dia começa a ser outro, não é? Nós já não estamos aí para discoteca, já não. Tipo, já não estou a ir para o trabalho, já, e provavelmente nunca mais irei para um trabalho. Se não na minha casa, então é totalmente diferente. Sei lá, a minha perspectiva também para o estilo eu acho que está diferente. Eu tenho gostado bastante do estilo minimalista. Claro que vai haver sempre outras peças que eu vou gostar, porque agora não me vou estar sempre a vestir de branco, tipo daqui a nada apareça a gaja dos dálmatas. Ela tinha um cabelo minimalista, preto e branco. Portanto, acho que se calhar ainda. Péssimo, não é? Péssimo, péssimo, agora foi péssimo. Portanto, era isto que eu vos queria falar desta minha aventura no mundo do minimalismo, tipo, ter mandado a roupa toda fora e como isso me deixou mais leve e mais livre. Sentir que estou a conseguir pôr a roupinha para lavar e ela vem ou arruma a roupa e não tenho tipo roupa até ao teto. E agora faz sentido, tipo, o peso que eu tinha aqui em casa, tanta coisa que eu tinha, tipo. E sinto-me tão mais aliviada por ter ido embora. E há imensa coisa, tipo, que eu tinha aqui em gavetas e gavetinhas. Ainda por cima mudei para esta casa fez um ano há pouco tempo. E pensar do tipo, porra, um ano e tal aqui, tipo, um ano e pouco e já tenho tanta porcaria aqui em casa, não é? Então também, se quando tiver um tempinho, começo a ver essas gavetas e gavetinhas e deixar só o essencial, porque são coisas que nos estressam. Eu cada vez mais tenho-me preocupado com a limpeza, com. Eu tenho. Aliás, eu até tenho uma rotina de manhã. Eu agora, sempre que acordo, acordo, vou à cozinha, lavo a louça que tiver para lavar, arrumo o balcão, limpo o balcão, acendo sempre o meu incensozinho e faço o meu chá. Houve uma altura que ainda conseguia fazer logo o meu yogazinho de manhã, outras alturas que eu não consigo. E começo a trabalhar, mas é sempre garantido levantar, ir à cozinha, arrumar a cozinha, arrumar a sala, deixar tudo impecável e pôr o meu incenso e o meu chá. Isso é tipo, então certinho é mesmo o incenso e o chá. O cheiro a incenso de manhã é tipo, sei lá, eu acho que a casa estar arrumada e bonita de manhã, tipo, abrir os stores, deixar tudo iluminado, para mim é super importante e tem sido uma rotina que eu tenho levado. Então, até mesmo, sei lá, arrumar as coisas, tenho tentado tornar tudo mais arrumado possível para ter aquele aspecto clean e minimalista, porque isso faz-me sentir bem, entrar numa cozinha limpa, arrumada. Sei lá, parece que me sinto melhor. É o quarto todo limpinho e tal. Meto aqui o robô a dar todos os dias. E fico feliz. Eu acho que lá está, são os 30 a chegar. Mas tem sido interessante. E eu acho que às vezes muito stress vem. Aliás, desde nova que digo que se queres saber como é que eu me sinto, olha para o meu quarto. Porque quando o meu quarto está desarrumado, quando a minha casa está desarrumada, é porque a minha vida está ao caos. Quando está tudo arrumado é porque, tipo, I'm in control of my shit, então é tipo, eu controlo a minha vida e estou em controle de tudo. Então acho que a casa simboliza também muito o bem-estar e o controlo emocional da pessoa. Então tem sido muito importante para mim sentir que a casa está organizada, para sentir que está tudo bem, que eu estou-me a organizar e agora vou trabalhar. Eu acho que é super importante haver disciplina, que é uma coisa que eu acho que já falei aqui que precisava trabalhar. Sinto que preciso de ser muito mais disciplinada e nas arrumações acho que isso é uma coisa boa. O facto de me sentir mais disciplinada nesse sentido. Aliás, acho que quando se trata a viver com os outros, sempre fui, mesmo de Erasmus, tipo, o meu quarto de dia está péssimo, mas as áreas comuns eu super que limpava tudo. Às vezes até tirava fotos, tipo, olha como é que estava o caixote de lixo, ou era aquela que até o caixote de lixo ia lavar. Porque, sei lá, quando estamos com os outros é uma coisa, ok, eu no meu quarto podia ter roupa até ao teto. E pronto. Outra coisa que eu também gostava de falar, para além desta coisa do minimalismo, está também. Sei lá, foi uma conversa que eu tive hoje com um amigo meu que tem um negócio. Isto mexeu-me um bocado comigo, porque eu estou aqui, estou na minha bolha feliz. Que me custa muito trabalho todos os dias, mas é uma bolha feliz. Que pronto, sou freelancer, tenho clientes fora de Portugal e consigo ter um bom sustento. Mas lembro-me perfeitamente do dia em que me informaram que eu ia entrar em layoff e que o valor do meu ordenado ia ser exatamente o valor da minha renda. E de eu pensar, bolas, eu construí isto tudo com tanto esforço, sozinha, eu fui morar sozinha, eu mobilei esta casa sozinha, do meu bolso, tudo do zero, e eu agora, o que é que eu faço às coisas? Eu lembro-me de olhar à minha volta e pensar, onde é que eu vou pôr isto tudo? Vou voltar a morar com a minha mãe, o que é que eu vou fazer? E lá está, entretanto, pronto, depois deu-se a volta, mas há pessoas que não conseguem dar a volta. Tipo, pensar na malta das discotecas que estão fechados desde o ano passado, tipo, essas pessoas estão a comer do quê? De onde? Tipo, onde? Como é que essas pessoas, sei lá, ou mesmo as pessoas, então as pessoas dos eventos, a malta do som, eles estão a fazer dinheiro de onde? Tipo, eu não sei de onde, eles estão a comer do quê? E eu às vezes estou nesta bolha confortável que eu criei para mim, e às vezes até penso, Mónica, porquê é que tu estás em Lisboa a pagar uma renda alta, estupidamente? Vai-te embora daí. Mas não seja em consideração dos outros que não têm para pagar nem comida. E eu tenho até ponderado arrendar fora de Lisboa e também tenho visto a questão de comprar casa. Mas é outra coisa que é outra coisa que me irrita. Isto tudo, no fundo, vai dar tudo a Portugal, que é um país que me irrita solenemente. Uma pessoa para comprar uma casa, supostamente para o banco, é mais confortável uma pessoa que tem um contrato. Ora, eu, apesar de ganhar quase o triplo de uma pessoa a contrato, para eles não serve nada, porque sou freelancer e não é seguro. Então, irrita-me, apesar de eu ter conseguido juntar o suficiente para dar uma entrada de uma casa, mas sentir que não posso comprar a casa porque provavelmente vai chumbar no banco. E se calhar tenho que esperar que existam outras condições. Epá, e é chato. Porque lá está, Portugal é isto. E quando eu falava com o meu amigo, que ele tem aliás dois negócios, um deles está fechado, não pode abrir, anda a pagar aos funcionários, anda a pagar o espaço. Como é óbvio, as pessoas estão a ficar endividadas e chega uma altura que não dá, quer dizer, a Segurança Social anda a dar apoios que são tipo 100 e tal euros, tipo, isso é o quê? Isso é o quê? Tipo, pessoas que têm filhos, custa-me imenso saber que estou num país eu sinto mesmo que estou num país que não quer que nós ganhemos dinheiro. Sinto mesmo isso. É que mesmo, por exemplo, o facto de ser freelancer, quanto é que nós descontamos? Quanto é que os patrões descontam para dar um ordenado digno? Querem dar um aumento? Às vezes só para dar um aumento tem uma batelada de descontos. Se tu começas a ganhar mais, ainda descontam mais. Sei lá, parece que não querem que a gente... Sei lá, que haja emancipação do nosso lado. E isso irrita-me, quer dizer. E depois... Há dinheiro para injetar na TAP, quando há milhares de pessoas que não têm o que comer já, que não trabalham há imenso tempo. Pá, se calhar vamos cortar ali um bocadinho o dinheiro aos grandes gestores da TAP. Se calhar vamos pagar menos, não é? Porque eles não precisam. Se calhar vamos usar esse dinheiro para outras coisas. O que é que são? Já estamos a entrar muito dentro da política e é aquela conversa de café. Mas custa-me mesmo, tipo, por mais que eu esteja bem, como é que eu vou conseguir dormir a saber que tenho amigos a ficarem endividados e que há mães que têm vergonha de não poder deixar nada aos filhos? Porque não conseguem pagar as coisas, porque têm os restaurantes fechados. Tipo, custa-me. Porque de que é que vale eu estar bem se os meus não estão? De que vale eu estar aqui na minha bolha em casa se há pessoas mal? E eu sinto que eu sozinha não consigo fazer nada. Eu não posso fazer o que o meu país não faz. Tipo, claro que eu vou sempre querer ajudar todas as pessoas como eu posso, mas sinto-me triste com a cultura deste país, com a cultura que só beneficia quem não merece, só beneficia pessoas de merda em tudo. O mercado de trabalho é o maior espelho disso. Só pessoas incompetentes no mercado de trabalho, só pessoas burras é que sobem no mercado de trabalho e as boas pessoas, hardworking person, as pessoas que trabalham imenso, são sempre lixadas neste país. Tipo, isso irrita-me. E eu, sinceramente, eu antes, vocês já ouviram, eu estava a pensar sair daqui, mas entretanto, não é? Como estou com clientes de fora e Portugal é um país barato, para que é que eu vou estar a sair, não é? Mas muito sinceramente, se eu voltar a trabalhar por conta do trem, não vai ser numa empresa portuguesa, não vai, porque pá, não vai, porque já os gestores então portugueses é rir, é sempre, enfim, eu tenho histórias de amigas que eu, pá, se não perguntarem as coisas não aparecem, não é? Se não falarem de isto e daquele outro, no recibo não vem, enfim. E pá, eu se trabalhar mesmo cá em Portugal vai ser só para uma empresa, por conta do trem, vai ser para uma empresa internacional, ou então eu vou sair do país, pá, porque eu não, eu sinto-me mesmo magoada e custa mesmo muito ver pessoas como nós, portugueses, que são super esforçadas a serem tramadas por um sistema que não nos ajuda e nunca nos vai ajudar. Tipo, não nos vai ajudar. Nós alguma vez tivemos, em vez de estarmos a ter educação cívica, porque é que não dão a porcaria de uma aula de finanças? Porque é que eu é que tenho que andar nas stories a avisar as pessoas que é para validarem a porcaria das faturas e as pessoas dizem, mas se não fosses tu eu não sabia. Olha, também não sabia se não visse um puto post de Instagram. Quer dizer, nós se não tivermos a informar uns aos outros, eu ainda hoje soube de outra coisa da Segurança Social que eu devia fazer que eu também não sabia. Tipo, nós andamos aqui a aprender conforme, não é? Com cada multa que chega à casa. A multa chega, a gente liga para as finanças e depois só é que a gente sabe o que é que tem que fazer. O país funciona super mal, mas funciona super bem quando é para pedir dinheiro aos outros. E eu estou mesmo desencantada com Portugal. Portugal, sim, é um país giro de viver no sentido de se fosse um reformador britânico, é super giro vir para cá. Mas tu nunca vais te poder emancipar neste país, a não ser que tenhas a sorte de estar numa empresa e de subires e de fazeres parte do leque, pronto, daquelas pessoas que lá andam, não é? Mas lá está, tipo, eu sinto que nos outros países é muito mais fácil tu nasceres com uma condição e emancipaste e estares tipo completamente independente financeiramente e em Portugal isso não é possível, então sei lá, acho que é triste, tipo, eu não tenho palavras, é triste e eu só espero que as pessoas que estejam a passar por esta fase que isto passe, ainda por cima isto é só para abrir. Eu juro-te que eu não sei como é que essas pessoas conseguem. Eu não sei como é que não há pessoas na rua a pedir, sei lá, eu não sei, juro-te, eu não sei como é que estas pessoas estão a aguentar. Eu estou perplexa. O que é que o vírus está a multiplicar? Olha, por exemplo, na Nova Zelândia, eu sigo uma rapariga que costuma viajar e ela está lá na Nova Zelândia. Ela chegou à Nova Zelândia, que é o país que já tem concertos e tudo mais. Ela chega à Nova Zelândia, ela é escoltada pela Army e também pela Marinha, no autocarro ainda vai um gajo do turismo a dizer, a explicar as coisas que eles veem, para ser tipo super friendly. Tem um questionário para preencher. Nesse questionário, porque eles depois vão para a quarentena 15 dias, nesse questionário até pergunta se eles vão fazer anos durante esses 15 dias, que é para o governo poder, neste caso para as equipas estiverem a tratar deles, poderem preparar uma coisa, pronto, especial. Ou seja, ainda têm essa preocupação, ainda perguntam se vão precisar de financial aid, no caso de lá estarem esses 15 dias. São escoltados para uma sala onde são, tipo, dão-lhes um briefing do Covid e os procedimentos lá, e depois são escoltados para o quarto, têm um bucket lá com coisas de limpeza para poderem, um balde com as coisas de limpeza para poderem limpar a casa de banho, o quarto. Depois tem ainda uma folha com os menus, com 6 menus que eles podem escolher, que tem o pequeno almoço, almoço e vão lá entregar. E não vão poder sair do quarto durante esses 15 dias. Mas a verdade é que quando puderem vão estar super à vontade. Vi também que ela partilhou antes de ir um TikTok que ela viu. Que era do concerto, que eram as medidas do Covid, e ia dizer tipo, mas em modo techno, tipo, this is COVID-19, depois wash your hands, eu assim, meu Deus, que fixe, tipo, e aqui, aqui como é que era em Portugal? As pessoas chegavam, era tudo à grande, nem perguntam nada. As pessoas, estava eu a vir dos Açores, as pessoas a levantarem-se para sair do avião, tudo à molhada, como sempre, tudo à molhada. Para não falar que a Ryanair obrigou-me a pagar um bilhete de acompanhar uma criança, porque a minha sobrinha foi. E obrigam-me a pagar um bilhete para estar ao lado da criança, sendo que é obrigatório adultar ao lado da criança. Se é obrigatório, enfim, obrigaram-me a pagar o bilhete. Eu paguei o bilhete ao lado da Madalena, ou seja, não é o bilhete, pagar o lugar. Vocês podem escolher aleatório, pronto, mas já que a criança tem que estar com o adulto, eles podiam, pronto, pôr o adulto ali e acabou, não é? Não, o adulto tem que pagar para estar ao lado da criança, sendo que é obrigatório que nem se está ao lado do adulto, mas pronto. Não é para a minha surpresa que meteram um homem sentado na... Pronto, são dois lugares, era a minha sobrinha, a minha irmã e um homem qualquer. Quer dizer, tipo, nós estamos na altura do Covid. Se vocês sabem que aqueles lugares têm uma criança e um acompanhante, vocês estão a pôr um gajo que lhe dão uma coisa para comer, ele tira a máscara e começa a comer ali ao pé deles, tipo, delas. Epá, não faz sentido, tipo, não faz sentido. Eu acho que... Lá está, é tudo super mal organizado. Tomara que Portugal tivesse esta cena de meter os gajos do exército a receber os turistas, a levar para os hotéis. As pessoas têm que pagar os hotéis, ou seja, é uma forma também dos hotéis receberem algum income. Durante 15 dias as pessoas estão a pagar a estadia, os turistas permanecem 15 dias no local, o que é ótimo para o país, e depois sim podem ser ir à sua vida. Pá, eu acho que isto é tão... Lá está, é a organização que não existe em Portugal, porque Portugal é o país trespasseiro, é o do tanto faz, é o desenrascar e estamos como estamos e vamos desenrascando. E quem não trabalha há um ano vai se enrascando, não sabe como, mas vai se enrascando. Eu hoje vi uma notícia que já há uma nova estirpe em Inglaterra que não interessa a vacina, contamina na mesma. Ou seja, eu estou mesmo a ver, esta merda vai continuar sempre. Vai ser na nossa vida. Agora, a diferença é uma Nova Zelândia, não é? Que sabe fazer as merdas, e depois outros, que somos nós, que andamos nisto do libera e não libera, e depois não saímos da cepa torta, e enfim. Bom, ai, porra, já me sinto mais leve, sem mudar do corpo. Ai, peço desculpas, isto agora foi um bocado pesado para o fim, mas eu senti-me um bocado, tipo, quando desabafavam comigo, eu estava-me a sentir, tipo, foda-se, eu tenho boa sorte e há pessoas na merda e, tipo, e começou-me a revoltar imenso com o meu país. Pronto, por um lado feliz por não aturar o meu país no sentido do mercado de trabalho, mas enquanto os meus andarem mal, eu, pronto, não vou estar bem e vocês desse lado também acabam por ser dos meus e espero que, não sei como é que vocês estão, mas espero que estejam bem, espero que se aguentem e pensem que isto é uma altura para pensar objetivamente. Vocês estão felizes a fazer o que estão a fazer, o vosso trabalho é estável, vocês estão no turismo, será que não vale a pena mudar para outra coisa? Se calhar os meses que estão à espera que isto mude, mais vale tirarem um cursinho online e mudam já para outra coisa. Acho que é uma boa altura de repensar e se quiserem sair do país é para sair. Se é para mudar de área, é para mudar, porque o tempo que estamos no limbo passam meses e se vocês já tivessem começado naquele mês anterior, já hoje já estava muito mais longe. Por isso é pensar nisso como uma oportunidade e não como um problema e esperar que as novas gerações tornem Portugal num país melhor, mais organizado, regido pela lógica e não pela emoção e pelas afinidades e pelas cunhas e tudo mais. E é isto, um grande beijinho e agora vou-me assoar, que estou a precisar. Pronto, é isto, um belo fim.